aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
São 10 horas e 13 minutos, chegou o momento do nosso café aqui no Bom Dia. A gente vai falar hoje sobre fobia social. Fobia social, que é um tipo de ansiedade que se caracteriza pelo desconforto de uma pessoa em manter relacionamentos sociais, frequentar novos ambientes, falar em público. Mas para a gente entender mais sobre esse assunto, vamos conversar com quem entende. Por isso que estamos na ponta da linha com a doutora Priscila Gasparini Fernandes, ela que é neuropsicóloga e psicanalista pela USP. Doutora Priscila, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Muito obrigada pela sua disponibilidade para estar conversando aqui com a gente. Doutora, conta aqui para os nossos ouvintes o que a fobia social é realmente um tipo de ansiedade, é isso mesmo?
Sim, é um tipo de ansiedade. Hoje nós temos ela cadastrada no nosso CID, né? O F40.1. É um tipo de ansiedade onde a pessoa não consegue ter interações sociais. Então, ela evita essas interações sociais, evita ir a festas, qualquer outro tipo de evento social, com medo. Ela sente um medo exacerbado, ela não tem controle desse medo e começa a ter situações evitativas. Ela se torna patológica quando ela compromete a vida pessoal dessa pessoa, onde ela não consegue frequentar esses lugares.
Agora, doutora Priscila, quais são os indícios de uma pessoa que, de repente, antes não tinha e ela apresenta essa fobia social? Como que um amigo pode perceber, um familiar pode perceber?
A pessoa começa a ter crises, né? Quando ela tem que ir numa apresentação, vamos supor, de uma palestra ou algum lugar que ela tenha que se expor, ela começa a ter crises, e essas crises começam a ter sintomas físicos, né? Ela começa a suar a mão, ter palpitações, a respiração fica ofegante, ela começa a perder o controle e ela não consegue fazer o que ela se propôs a fazer naquele momento. Então, fica bem complicado para ela lidar com aquilo, e essas crises, se não forem tratadas, elas vão piorando. Então, a gente pede que esse paciente preste atenção nesses sintomas, veja se é realmente uma situação só de estresse, porque nós mesmos, às vezes, quando temos alguma apresentação, alguma coisa, a gente fica nervoso.
É exatamente
inibido,
isso que eu ia falar, né? A gente fica
então,
apreensivo, né?
No começo, a gente fica sem graça e depois vai se familiarizando. Então, se não houver esse relaxamento após uma primeira impressão, o paciente sempre fica piorando, né? Aquela situação vai se tornando mais difícil, e aquele medo irracional de ser observado e ser avaliado por terceiros que faz com que comprometa esse comportamento dele. Então, se as pessoas observam que isso vai agravando, né? Esses sintomas vão ficando físicos cada vez mais fortes, e chega a ter crises onde ele não consegue comparecer nesses eventos, aí sim ele é patológico. E aí sim a pessoa precisa de uma ajuda especializada.
Então, quando começa a estar interferindo aí demais na sua vida profissional, pessoal, é o momento de você procurar um profissional, né, um médico na área. Agora, doutora, o que pode causar essa fobia social? Por exemplo, tem pessoas que nunca tiveram nada e de um tempo para cá começam a desenvolver?
Sim, existe nós temos estudos que comprovam que existe tanto a parte de hereditariedade quanto a parte do meio ambiente estar interferindo nessa conduta, né? Se é um ambiente de muita pressão, de muitas brigas, a pessoa já tem esse traço hereditário, genético, ela pode vir a desencadear de uma hora para outra, sim. É importante ressaltar, assim, existe o comprometimento genético e o meio ambiente que faz ele desencadear. Entende?
Certo. Agora, e o tratamento, doutora? Como é feito?
O tratamento, ele tem que procurar um psicólogo, um psicanalista, né? Ou, geralmente, o primeiro contato desse paciente é com um clínico geral, onde ele procura em hospitais, porque um dos sintomas que geralmente o preocupam é a dor no peito, né? Quando ele tem essa dor, que vão surgindo os outros sintomas, né? Então, ele tem a dor no peito, ele tem a parte de sudorese, a respiração ficou ofegante, sua muito. Então, ele não entende o que está acontecendo com ele. Ele geralmente vai parar no hospital porque eles acham que estão tendo ou um infarto, ou alguma coisa muito grave que pode comprometer a vida mesmo. Então, esse clínico geral que acaba encaminhando para a gente, ou para psicologia ou para psiquiatria. Se o paciente perceber esses sinais, achar que as pessoas realmente estão reparando nele, esses pacientes têm que procurar ajuda e ir direto para um psicólogo ou para um psiquiatra. Na psicologia, ele vai fazer um processo terapêutico, onde ele vai aprender a reconhecer esses sintomas, né, entender o que ele está vivendo, entender as limitações que ele está se colocando, a cobrança excessiva, e aí o psicólogo vai ajudá-lo a entender melhor isso e saber lidar melhor. Se ele não conseguir, com técnicas de respiração, com técnicas que nós temos em consultório, né, de inalar com uma narina alternada da outra, nós colocamos várias técnicas que fazem com que esse paciente se sinta melhor. Então, a gente encaminha para a psiquiatria e aí esse psiquiatra ele vai medicá-lo dando ansiolíticos que vão nos ajudar porque liberam os neurotransmissores, que são serotonina, noradrenalina, endorfina e fazem esse paciente se sentir melhor.
Agora, doutora, o nome é fobia social, né? A gente Sim. falou dos sintomas, a gente falou de um tratamento. E é possível a gente evitar que a gente não tenha essa fobia social? Ou é uma coisa hereditária, uma coisa que não tem como?
Não tem um processo evitativo, não existe. Uma vez que desencadeia, né, ela está aflorada como um transtorno mesmo. Então, não existe uma evitação. O que a gente pode fazer quando, na educação dos filhos, trazer esse filho para um ambiente seguro, confortável, sem brigas, né? E ensinando ele as interações sociais, a importância de ter esses contatos, ter um ambiente saudável, que mesmo que ele tiver a parte genética hereditária, ela não aflore por conta do meio ambiente.
Do meio que aquela criança vive. E tem uma idade onde é mais na fase adulta que dá essa fobia social ou pode aparecer na adolescência, por exemplo?
Pode aparecer na adolescência, o que é mais comum, né? Aquelas crianças geralmente que sofrem bullying, que são rejeitadas, que na classe sempre é motivo de piada. Então eles já vão se isolando, vão restringindo esses contatos e aí acabam muitas vezes desencadeando a fobia social, de evitar sair, evitar ir em festas, para que evite esse desconforto que ele vive no dia a dia.
Tá certo, doutora Priscila, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Tem algo que não foi perguntado que você queira deixar aqui para os nossos ouvintes?
Olha, o que a gente dá de dica é que realmente as pessoas se observem mais, né? Vejam que essas questões podem ser tratadas o quanto antes, o resultado é melhor, né? Quanto mais a gente deixa a doença aflorada, mais sintomas vão associando, pode associar uma depressão, um transtorno do pânico, e aí o tratamento é mais longo e aí precisa de medicações. Então, o que a gente dá de dica é que essas pessoas realmente procurem ajuda e tentem se cuidar, se avaliar o quanto antes.
Tá certo, doutora. Muito obrigada. Tenha um excelente dia.
Obrigada, eu que agradeço. Bom dia a todos.
Nós conversamos com a doutora Priscila Gasparini Fernandes, ela que é neuropsicóloga e psicanalista pela USP. A gente falou sobre a fobia social.